O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, ao regresso da Tribuna Desportiva. Um mês depois estamos de regresso então para duas horas de desporto total aqui na Rádio Alfa, 21-23 horas. Vamos estar consigo, é também em destaque, ou vai estar em destaque, a Liga dos Campeões com o regresso da Champions e nomeadamente da primeira mão dos playoffs de acesso aos oitavos de final. Amanhã já sabe que vamos ter o relato do Benfica Real Madrid a partir das 21 horas e vamos estar também atentos ao embate entre o Mónaco e o Paris Saint-Germain. Já vamos falar disso, teremos conferências para ouvir, quer de José Mourinho, quer de João Neves, um dos portugueses do PSG, também uma pequena declaração de Luís Henrique. Para já, vamos antes de tudo dizer-lhe que o WhatsApp da Rádio Alfa está aberto a partir de agora e até às 11 da noite, 06-62-10-98-60, para quem quiser colocar alguma questão aí aos nossos especialistas. Está também na nossa companhia um ex-jogador que passou por Portugal, já vamos falar dele e já vamos falar com ele sobretudo, mas para já vamos saudar os habituês, começando pelo Armindo. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
É um prazer ter-te de volta, não é?
É verdade, depois do mês de férias.
É verdade, foi a última edição da Tribuna, foi no dia 16 de janeiro,
no dia 19 de janeiro.
E portanto voltamos no dia 16 de fevereiro. Só estava eu e o Marco. Estávamos
exatamente
aqui. Eu, o Marco e mais alguém, acho. Ah, era o
Pedro?
Era mais alguém, era Pedro, talvez.
O Pedro Peixoto.
Mas ele agora está.
Olá, boa noite. Sim, obviamente, quando há duas vitórias dos meus clubes favoritos, só pode ser um bom dia, visto que o Neves Futebol Clube conseguiu apurar-se para as meias finais da Taça Distrital de Viana do Castelo. Boa notícia. E também do lado do Vianense, 2-0 frente ao Brito SC. Está no quinto lugar no Campeonato de Portugal, com 26 pontos, a 6 pontos apenas do segundo lugar, que dá acesso a esse playoff de subida, porque não sonhar com a Liga 3.
Eu gosto muito do Brito, por causa de, parece uma pessoa. Então o Brito vai jogar contra o Gil Vicente.
É, o Brito está no sétimo lugar. Exatamente. Caiu.
É o César Brito.
E estou a falar bem do Gil Vicente. Grande equipa este ano. Grande equipa este ano. Eu acho que este fim de semana até
estava a perder.
Ao Rei do Minho.
Mas
o Rei do Minho só
mas
Gil Vicente.
Pelo menos esta época. Olá, Henrique. Como é que estás, Henrique? Tudo bem contigo? E o Rei da Serra da Estrela, quem é?
Não. Boa noite a todos e a todas. Mas lá está assim. Desta vez o Sporting da Covilhã ganhou 3-0 em casa do.
Eu tenho que arranjar um clube também. Eu vou falar do meu clube.
Mesmo se está.
Não, mas tu és o Braga.
Não, exato. Na minha terra é Maria da Fonte. Por isso.
Ah, mas então és Braga ou és Maria da Fonte?
E tu és Benfica ou és do Neves?
Não, eu nasci, em Viana do Castelo.
Eu nasci em Braga, mais na Póvoa Lanhosa.
Ok, Henrique, estava só a dizer.
Eu nasci em França, por isso. Se alguém quer saber.
Sim, tu és o nosso francês.
Em que cidade nasceste em França?
Onguialidão.
Vamos apresentar aqui o Henrique Matos, é a primeira vez que ele está connosco. O Henrique vai-nos falar um bocadinho da vida dele também. Henrique, está tudo bem contigo? Já tens namorado? Não, estou a brincar.
Não, já tem duas.
Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez.
É a tua primeira rádio, não é, Henrique?
É a primeira vez.
Está tudo bem contigo?
Está tudo bem. Bom, eu queria desculpar pelo meu português quando tiver dificuldades com o francês.
Está perfeito.
Quando tiveres assim algumas dificuldades, pedes o Henrique.
Vou perder o Armin.
E agora vamos apresentar o melhor ficou para o fim, como sempre. Steven Tico passou por Portugal, ele foi jogador de futebol, passou pela Naval, pelo Belenenses, também pelo Tondela, penso que foi o último clube em Portugal, mas é um verdadeiro globetrotter. Ele já esteve em muitos locais. Deixa-me cá ver, eu preparei aqui. Esteve na Escócia, esteve na Roménia, esteve na Grécia, esteve na Malásia, se não estou em erro, nos Estados Unidos. Estados Unidos também?
Antes de Trump ou depois de Trump?
na Bulgária, ou não?
Lituânia.
Ah, Lituânia, exatamente, é isso tudo. E voltou novamente à Escócia porque é assim a vida, não é? Gostaste muito da Escócia, né?
Não
é?
Não,
nunca
foi a mesma.
Estou a falar, obviamente, do Steven Tico. Ele foi campeão da Europa nas camadas jovens, se não estou em erro, foi internacional pela França de sub-16, sub-17, foi capitão da equipa que tinha o Benzema, se não estou em erro. Steven, bem-vindo à Rádio Alfa e bem-vindo à Tribuna Desportiva. Olá, boa noite.
É a segunda vez que está com nós.
Olá, Steven.
Sim. Boa noite. Mas a posso todos. Dizer mesmo. É um prazer para mim de voltar com vocês aqui. A primeira vez foi, acho eu...
Ainda era jogador.
6, 7 anos atrás.
Puh, passa
rápido. Acho eu.
Passa
acho
rápido.
Estou muito feliz de...
Então, quem mudou mais aqui ainda?
De quê?
Quem é que mudou mais?
Quem é que mudou
mais? Eu já estava cá ou não? Ainda não estava cá.
Mas
estávamos todos.
Estou muito feliz de estar com vocês de novo aqui.
Steven, só, assim muito rapidamente, já vamos falar da Liga dos Campeões, que é um dos temas foco da nossa emissão, um dos temas phare, como diriam os franceses. O que é que... qual foi o país assim, que te seduziu mais? Bom, já sei que a Escócia te seduziu muito, mas em termos futebolísticos, onde é que te sentiste melhor? Onde é que... é um pouco por todo lado?
Em Portugal. Por conta de tudo, a maneira de jogar, a minha maneira de jogar... os treinadores, e como eu estava a dizer antes do início da emissão, também os gajos foram top comigo desde o início. Até hoje estou falando com muitos amigos meus de Naval, que foi a minha primeira equipa lá em Portugal. E acho que também a gente foram mais ou menos iguais que em Guadeloupe, que é a ilha dos meus pais. As pessoas foram muito espertas de mim, a me ajudar e tudo, e mesmo a comida também estava a me lembrar da Guadeloupe. Então foi mesmo um país que, se dava para poder voltar, acho que não ia sair do Portugal. Acho que foi um erro, mas a vida é assim, é tranquilo. Daqui a pouco espero que vou poder voltar lá para ver as pessoas e tudo.
Steven, já vamos falar mais um bocadinho sobre a tua vida, mas agora estás só numa fase diferente da tua vida, já não jogas à bola, quer dizer, ainda dás uns toquezinhos de vez em quando, mas agora estás mais naquela de ver, não é? De ver e de captar aí
os bons jogadores. Eu parei 2 épocas atrás, acho eu, e eu voltei no mundo do futebol no mês de outubro e estou a trabalhar como scout, então, sobre os talentos franceses. Então estou ao início das semanas, estou com a minha família na Escócia e estou sempre chegando mais ou menos em quinta na França, e para ver os jogos sexta, sábado, domingo, para voltar na Escócia segunda.
Quer dizer, ficaste aqui só para nós, que é, em princípio, devia estar na Escócia.
Sim, mas essa época tu... Essa semana tem mais jogos e a minha família está a chegar também para a semana, então não vale a pena de voltar para um dia para poder voltar com eles, então é por isso que estou aqui.
Steven, antes de lançar aí a conversa aí com os habituês da tribuna, diz-me só, quem é que vai ser campeão em Portugal?
Essa época é complicado, mas acho que...
Desde todos, os três grandes.
Acho que...
Vai ser um dos grandes.
Sim. Acho que o Porto pode ser, mas lá é complicado. Temos de esperar até ao fim, porque o Sporting também tem uma equipa boa e o Benfica também é um grande clube, então...
Antes de passarmos às coisas sérias, Manuel, só lembrar que o Steven jogou com Eusébio, jogou com Pelé e jogou com Romário.
Maravilha.
Recordas-te?
Verdade.
Então conta lá.
Verdade.
Com Eusébio foi onde?
Na Naval, Pelé foi no Belenenses e maravilha. Romário foi no Tondela.
Olha,
para lembrar, foi o Eusébio, um jogador do Zimbábue, na altura. No Belenenses foi o Pelé, o antigo internacional jovem português que depois jogou pela Guiné-Bissau, que comentámos naquele Mundial de Sub-17. E o Romário Baldé, antigo também avançado.
Que é de origem da Guiné-Bissau, se não estou em erro, não é?
Também. Exato, também ele. E que foi formado no Benfica.
Muito bem, gostava então de vos ouvir. Já há muito tempo vocês não falam aí dos campeões, quer dizer, dos grandes do futebol português. Marco, gostava de começar por ti. Depois deste tempo todo, este mês todo, o que é que te chocou mais? Achas que o Porto está a perder gás, o Sporting também, o Benfica está em forma ou não, ou tudo ao contrário? O que é que te parece?
Sobre o campeonato português? Eu acho que o que me chocou foi o Porto ir reforçar-se da maneira que eles foram se reforçar. Eu acho que é inútil e que veio trazer mais problemas à equipa, mais problemas de egos. Temos o Tiago Silva, que vem ali intermeter-se na defesa central, em que tinhas o Bednarek e o Kivior, os dois internacionais polacos estão muito bem a jogar juntos, e ali acho que o Tiago Silva, primeiro, tem uma certa idade, já não tinha um nível no Paris Saint-Germain, já não tinha um nível por onde passou ultimamente, agora no Porto também não sei se tem forçosamente o nível para ser titular, e vem ali meter ali um bocadinho de problemas naquela defesa, que estava bem habituado, o Kivior agora tem de jogar de vez em quando à esquerda, não percebo muito bem o que quis ali fazer o Farioli, porque nem por cima corta as pernas, entre aspas, aos jovens portugueses que podiam, os jovens portugueses, os jovens da equipa B, que sejam brasileiros ou de outras nacionalidades, que podiam crescer naquela defesa ao lado de Bednarek e Kivior. Depois, Seko Fofaná, também não estou a ver muito bem o que ele veio trazer, marcou aquele golo contra o Sporting, mas 5 remates consecutivos, antes que a bola entre. Podia ter sido o Seko Fofaná, como outro jogador daquele tipo que remataram. Seko Fofaná também traz ali um bocadinho de... Não sei, estava lá o Frol, está lá outros jogadores no meio campo que vêm perturbar ter um jogador que já não tem o mesmo gás que tinha quando era mais jovem, que vai ali jogar só 30 minutos, não sei que experiência vem trazer o Seko Fofaná. Então essas mexidas e Terem Mofi, qual é o interesse? Um jogador que já faz quase 2 meses que não joga, que está bem confundido com a sua equipa, que treina, que só treina, que não há ritmo de competição. Samu lesionou-se, mas o Terem Mofi não está preparado para pegar o lugar. Eu acho que trouxe ali 2 ou 3 jogadores, tipo de experiência, para mim vão trazer problemas no seio do plantel. Um plantel que estava entre jovens e alguns jogadores de experiência, estava a funcionar excelentemente aquela equipa do Porto.
E não achas que o Porto está a perder um bocadinho o gás, mesmo no futebol vistoso que apresentava ao início da temporada?
Quando perdem contra a Casa Pia, de quem é uma das culpabilidades do gol do Casa Pia? Tiago Silva. Então se aqueles que chegam criam problemas, depois ali aquela máquina, tudo isto está a perder um bocadinho do fulgor, não sei, eu não vi isso antes dos reforços chegarem. Desde que os reforços chegaram, está ali um bocadinho mais complicado. Ali ainda por cima perderam o Samu durante várias semanas. Por enquanto não há Liga Europa.
Acho que acabou a época para ele, para o Samu.
Acabou completamente?
Acabou completamente a época para o Samu.
Então o Terem Mofi tem que estar pronto, mas não está. Tens o Deniz Gül, o avançado turco. Falta ali alguma coisa no ataque e não sei se vai ser recuperável esses problemas que eles estão a ter.
E esta história toda do treinador não te faz lembrar nada, aqui há uns anos atrás? O ano passado já?
O treinador de quê?
Do Porto.
Sim, por causa
em relação ao Nice e
ao Ajax.
E o Ajax também?
Claro que sim. Eu disse aqui exatamente que para mim o Porto não vai ser campeão. Para mim vai ser o Sporting. Mas a verdade é que estamos quase em março, ainda tem 4 pontos de vantagem. Mas sim, essas quedas, e eu acho que é para compensar essas quedas que teve nos outros clubes que ele foi buscar estes 3 jogadores. Mas estes 3 jogadores, para mim, não estão preparados neste momento para dar o rendimento que necessita. E quando tiver a Liga Europa? For jogos todos os 3 dias. E também tem ainda a taça.
Taça com 2 duelos
contra o Sporting.
É jogos ida e volta. Isso vai acumular mais jogos. Não sei, não vejo o Porto conseguir vencer o campeonato, mas...
Com algum jeitinho, o Benfica ainda é campeão.
Acho que o Benfica não, já está perdido. Eu disse que o Benfica
ele
não
tem
é
razão, ele tem a razão, com o jeitinho dos árbitros, o Benfica é campeão. Foi o que tu disseste, não fui eu.
A única coisa que pode ser favorável ao Benfica é uma: é que os outros ainda vão estar nas competições europeias e na Taça de Portugal. Algo que o Benfica já não está.
E o Benfica,
o Benfica, o Benfica dizer, vai ser.
Então, o Benfica está.
Taça de Portugal não.
Taça
de Portugal já não está. E nas competições europeias, daqui a uma semana já está fora.
Sim, ainda tem mais jogos.
Sim, mas a partir de março, no momento decisivo, o Benfica já não vai ter nada e Braga, Porto e Sporting ainda vão estar a preparar os oitavos de final, a tentar seguir em frente na prova, a Taça de Portugal com jogos de ida e volta, mas mesmo assim, eu vejo mais o Sporting, para mim tem um plantel muito mais largo e mais experiente, até com os jovens que já têm uma certa experiência para serem campeões.
E senão a gente mete lá um bocado do ar-condicionado a aquecer aquilo, não é? Henrique, e tu, neste mês que estiveste fora daqui, os lusitanos estão a carburar, não é?
Sim, sempre. Esta equipe não mudou desde o ano passado. Eu O Tiquito, que está aqui ao lado, também sabe disto. Ele viu bem, estive lá a ver e gostou.
Ele foi lá ver comprar os jogadores.
Não, a passar os anos, estás a ver? Ele faz anos dia 14 e decidiu o quê? Vou ver, vou encher, vou ver os lusitanos. Isso é que é. Isso
foi a prenda dele.
Foi a prenda dele.
Tu fazes no dia 12, fazes no 12. No 14 ou no 12?
Não, depois.
Isto é o bolo.
Vamos embora, vamos embora. Deixem-nos falar que estamos embora. Sim, Henrique, diz lá, este mês.
Não, concordo um pouco com a ideia, porque falar de reforços do Porto até.
Sim, mas podes falar do clube, podes falar do Sporting.
Não, mas vai encaixar tudo, não te preocupes.
Okay, tá lá, força.
Só que reforços do Porto, não estou a vender reforços também, porque o Marco falou bem e falou muito de jogadores também.
Olha, o Marco às vezes não fala bem, porque ele, nos resultados ele falha sempre tudo.
Podes falar que ele não está a ouvir, podes falar.
Mas lá está, são jogadores que vêm para jogar.
Por isso
jogar,
eu acho que o Benfica vai passar o Real.
Para apanhar não, confiança e...
Era bom.
Só que a ver as posições e como estão, não, você... Claramente problemas, porque também são jogadores que foram capitães, que foram quem tinham uma fama. Eu depois o Thiago Mofi, claro que conheço o Farioli e o Dunice, mas será que é o mesmo? Não, não é o mesmo. É o traumatismo dele, vai ser mais forte. Quer dizer que depois de. Se ele não tem esta. Se ele está a pensar que no Nice a pressão estava máxima, quer dizer que ele não conhece o Porto. Ao lado, o Nice é brincadeira.
Se os adeptos do Nice são perigosos.
Ah, imagina o Porto!
Acho que o Terry meu filho não sabe para onde foi.
Isso é que é. Por isso, cada vez mais. Epá, houve um momento que eu não concordava com o Marco quando ele dizia o Farioli vai ser como sempre.
Ou seja, começa muito forte.
Exatamente.
E depois perde gás.
E finalmente, pouco a pouco, está-se a perder.
Eu também acho. Disse, eu acho que o Marco nesse aspecto acho que tem
razão. Não, mas não sei. Talvez é.
Mas
as toalhas.
Já não era a primeira vez.
As toalhas, é? E por isso, não, eu concordo que o Porto talvez vá poder perder muitos pontos e vai haver muitas desilusões daqui. Um tempo e será que sim? Eu acho que não, o Benfica esquece. Mesmo que, com o Mourinho, okay, houve aquele episódio do Turbino, só foi, bom, foi algo inimaginável que aconteceu e só que acontece com o Mourinho, como foi o caso do Dembaba, que marcou um gol.
Eu acho também porque é que o Marco não topa muito o Benfica, porque eliminou o Marcelo.
Não,
mesmo assim, para que eu vi o Benfica a jogar e depois o Benfica a chorar? Porque agora este, quase todas as conferências, agora o Mourinho está sempre a chorar. Acho que sabe, um canto que era nosso, não era, e só por acaso um canto agora que perdeste um jogo. Não, isto não é bem futebol. Mas... tu disseste, mas tu disseste. Mas lá está, e por isso eu não espero ver o Benfica e tu, só estou a ver agora esta fase de. O Benfica acabar a temporada, está nos três primeiros, mas quem vai agarrar finalmente, talvez a verdade, é o Sporting. O Sporting tem uma coerência de jogo, tem esta vontade de superar sempre, e talvez a sorte do Sporting.
Concordo plenamente.
É, talvez estar livre também das competições europeias o mais rapidamente possível, para depois só pensar talvez numa dobradinha outra vez.
Steven, é tua. E tu? Não sei se tens acompanhado muito, mas daquilo que.
Posso falar em francês?
Daquilo que tens visto.
Esse ano não estava a ver muito porque preciso de olhar muito
os outros, não é?
O campeonato francês.
Claro.
Então não posso falar muito sobre o campeonato essa época. Não sei. Uhum. Então é melhor de deixar.
Passas?
Joker.
Então vamos lá ali para o Henrique. Henrique, mais uma vez bem-vindo aqui à tribuna.
Obrigado.
É a tua primeira tribuna, depois pagas um copo. Vamos lá, Henrique, e tu, o que é que achas daquilo que viste até agora dos três grandes? O que é que te parece?
Bom, para começar, eu sou do Porto.
Ótimo.
Ora, mais um.
Sou do Porto,
Não, mas tudo bem.
Tá, tá.
Venho do Norte.
Claro que sim. Mas eles vêm todos do Norte e são todos de outros clubes.
Sim, mas...
Tu é todos não, Henrique, não vem do Norte.
E eu também não.
Quando era criança, o clube que ganhava sempre
era... Claro, era o Porto.
Pois é, como o Marco, o Benfica era igual. Na altura, o Benfica ganhava sempre.
E o meu pai é benfiquista. Por isso, não quis seguir as pisadas.
Pois, era só para contrariar.
Mas, em relação a este campeonato...
Tu vês os jogos ou não? Vês os jogos todos?
Os jogos do Porto, todos.
Ah,
infelizmente.
Tá,
o Porto começou a todo o gás.
Sim.
O primeiro, me lembro-me do primeiro mês, estávamos todos entusiasmados. O Farioli isto, o Farioli aquilo. O Porto jogava muito bem no primeiro mês. E foi a partir daquela vitória em Alvalade que...
E aquele puto lourinho que estava lá a jogar no meio-campo. Mas quem é este tipo?
Sim, e a partir daí começou a ficar... começarem a priorizar os resultados
é o inverso da qualidade de jogo. E desde que este novo ano começou, é cada vez pior. Ainda ontem foi o pior jogo do Porto esta época, contra uma equipa que ainda por cima está nos últimos lugares do campeonato.
Mas cada vez também é os jogadores que jogaram ontem, são jogadores que raríssimo jogam, desde o início.
Sim, mas ainda não estão lá as contratações que fizerem agora em janeiro. Não estive a seguir o que eles faziam nos meses anteriores. Dizem-me que o Mofi já não jogava, e é verdade, o Mofi já não joga há 2 ou 3 meses atrás.
Não, mais.
O Fofana que estava no Rennes, que também tinha problemas com o treinador. Não sei o que ele... Eu me lembro de que são jogadores que de qualidade são bons, mas que nos últimos meses não estiverem a jogar. Mas penso que o Porto pode...
Ainda pode conseguir. Está na frente com 4 pontos, quer dizer.
Ainda tem a vantagem pontual. Os últimos jogos difíceis que têm ainda são a deslocação à Luz e a Braga.
Braga, sim.
Se chegarem a março primeiros...
E tem a confrontação com o Sporting para a taça.
Pronto, sim, sim. Se chegarem em primeiros em março, pode, com o calendário mais fácil no fim da época, porque por mim a Liga Europa, a partir do momento em que eles jogarem uma equipa com suficientemente de qualidade...
Achas?
Para mim não...
É o Braga que vai ser campeão da Liga Europa.
O Porto vai jogar ou contra o Celtic ou contra o Stuttgart.
Portanto,
quer dizer, portanto, vai passar o Porto.
Portanto, vai passar.
Eu penso ao contrário do Marco, que as contratações podem servir para o Porto chegar ao objetivo de ganhar o campeonato, mas vai ser assim, até o fim da época já não vamos assistir a grandes jogos do
Sim,
Porto.
Sim, mais resultadista.
Vai ser tipo... resultadista. Eu espero eu enquanto adepto, mas se não ganhar... Vai ser mais... Penso que o Sporting, que também está mais difícil agora...
O Benfica está fora da tua equação também.
O Benfica está complicado. O Benfica era preciso mesmo como na Liga dos Campeões com o Turbine, é preciso...
O Benfica ganha o Porto e o Porto perde no Braga, e o Benfica está à frente do Porto.
O Benfica precisa de ganhar os jogos quase todos até o fim da época e esperar por
colapsos
dos dois ao mesmo tempo.
Se fosse só um, não era mais fácil.
Ainda se fosse só um, sim, é isso mesmo. Mas o Benfica, por enquanto, está fora da equação. Se ganhar ao Porto, relança um bocado o campeonato, dá um bocado de suspense, mas por enquanto eu ainda estou pelo Porto. Mas é mesmo só por a vantagem pontual e os resultados que, por enquanto, são... Por enquanto, resultem, à exceção da derrota contra o Casapia, por enquanto...
Não, mas vocês imaginam a sensação que temos do Benfica? Uma equipe que não perdeu.
Exatamente, é a única na Europa.
E estamos a falar finalmente de uma temporada quase.
Mas viste quantos empates?
Sim,
e da maneira dos empates?
Sim,
tem que ser. Esse é o problema. E se afonso nos últimos dois jogos, como? Sinceramente, Anísio Cabral. Quer dizer, um gol na própria baliza. Mas ganhas 2-1, e eu gosto desse termo, mas ganhas 2-1 sempre à rasca contra equipas que não são o topo do campeonato português. Vamos ver quando for contra o Braga.
Mas ganhas ao Real Madrid 4-2. Quer dizer,
o Tondela também foi igual.
Ganhas ao Real Madrid 4-2 quando tu estás completamente aflito, quando o Real pega aquele jogo sem muito. Já estão apurados. E a 9? E depois acabam contra a 9?
Mas eu penso que o Benfica pode, nesta dupla eliminatória, não sei, eliminar o Real Madrid, se calhar
vai ser difícil.
Mas penso que tem as hipóteses. O Real Madrid não é este ano.
No momento de 3 anos.
Não há nenhuma equipa na Europa.
Voltando um bocado atrás deste jogo contra o Real Madrid, o Benfica também foi favorecido em relação ao árbitro. Com aquele gol do Mbappé, que tiraram a bola dos pés quase do guarda-redes, aquilo é limpinho o gol.
Não, então segundo as novas e as regras que estão agora postas nos árbitros, a bola só já não está na posse do guarda-redes, ela está no chão, mas quando está na mão e que ele atira da mão, é considerado ainda na posse do guarda-redes. Nenhum
quando
jogador
está na mão,
sim, mesmo atirando, ainda está na posse. Se ele colocasse no chão, o Mbappé podia roubar a bola e era golo. Mas a regra é essa que...
O Mbappé já marcou gols assim e foram válidos.
Mas acho que a regra mudou. Ultimamente também as regras mudam sempre. Sim, então o do fora do jogo também não percebo nada. Da última vez vi uma mão à frente e já era fora do jogo. Outros dizem que é o ombro, o pé, a cabeça. E no outro dia era a mão.
Então, porque a mão não pode jogar na bola. porque não é.
Pois, então para mim a mão não devia contar.
Não, não conta, mas não conta.
Fora do jogo foi numa mão.
Temos o Zé Mourinho para ouvir.
Vamos Zé Mourinho?
Sim, temos.
Mas chora um bocadinho ou não chora?
Ele fala, vai falar, é uma conferência estranha, já vão ouvir. Porque há uma pergunta espanhola, uma pergunta em português, uma pergunta em espanhol, uma pergunta em português.
Mais estranha do que o Luís Henrique hoje?
Steven, e tu, o que é que achas deste Benfica, Benfica-Real Madrid da manhã? Achas que o Real Madrid vem com as armas todas para dar uma tareia?
Não, tem dois fora. Ah. O Rodrigo e o Asensio, que foram expulsos sim. E não jogam amanhã.
E o Bellingham também está lesionado.
Está lesionado o Bellingham também, faz três.
Sim, mas vem que aquela coisa, aquele sentiment de avanço, como diriam os franceses.
E vem ser treinador.
Não sei, vai ser complicado pelo Real Madrid, porque na luz é sempre na luz. É um estádio que foi um dos únicos estádios da minha carreira inteira que não vou falar hoje. Não, eu perdi, eu levei 4. mas é uma das únicas vezes que eu parei e olhei a bancada durante o jogo, estava lá, meu Deus do céu.
Que nem na Escócia,
Não, a Escócia também. Quando no Celtic Park, mas o meu jogo na Escócia era no derby do Edimburgo contra o Arts. Mas na luz.
Já agora, qual os jogadores tinhas à tua frente? Estavas a defender qual era os jogadores que tinham no ataque?
Jonas e Mitroglou.
Ui!
Salvio.
Por isso penso que roubasses 4. São esse ataque.
Jonas era uma brincadeira. Nossa Senhora.
Lá,
o corpo dele, tudo, nada de espetacular, mas a maneira de pensar, 5 minutos antes da gente. Ele estava sempre colocando o seu corpo entre as linhas e tudo, mas não, é aquele jogo, nunca vou esquecer. Quer dizer,
para ti é mais fácil o Mitroglou porque é essa pancada.
Não é assim, mas eu tenho uma coisa com os gajos que estão com aquela sensibilidade do jogo. E ele, sinceramente, foi impressionante, porque quando tu és um central, estás a pensar que o teu ponta-lança vai brigar contigo e tudo, mas ele estava fora de tudo disso, mas sempre a fazer a coisa certinha no momento certo, e isso é impressionante, impressionante. Mas, para voltar sobre o jogo da manhã, vai ser complicado pelo Real Madrid, porque em casa o Benfica pode ganhar contra toda a gente. Sem esquecer que o Real Madrid é o Real Madrid, mas lá em casa tudo é possível pelo Benfica. Então espero que vai ser um grande jogo e que o Benfica vai ganhar.
Já agora o Mónaco PSG, tens assim uma ideia também? Tens visto muitos jogos do campeonato francês?
Já agora que é PSG, a fundo?
Acho que o PSG vai ganhar.
Não, mas o teu clube francês?
Ah, não tenho nenhum clube. Não. Tô,
é isso mesmo.
Estás a trabalhar bem. Para mim.
Estás a trabalhar bem.
Não tenho nenhum clube aqui. Mas acho que sobre os dois jogos o PSG...
Grande gol. Gol do Moreirense.
Acho que o PSG vai ganhar, porque a experiência, o clube, o treinador e também o nível dos jogadores é muito superior, sem faltar de respeito no Monaco, que isso, acho eu, depois de uma fase muito complicada, consegui de ganhar no último sábado, foi sexta-feira,
foi contra, fim de semana, em todo caso.
Sim, contra Nantes, mas acho que o PSG vai ganhar. Sobre
sabes o Nantes, o teu clube formador?
Ah, sim, mas não fala desse clube aqui, não quero saber.
Mas
nada,
Steven, que o Paris Saint-Germain vais ter? O Paris Saint-Germain contra o Marseille? Ou o Paris Saint-Germain contra o Rennes? O Rennes que está neste momento bem pior do que o Mónaco em termos de resultados, últimos resultados.
Olha, não vi o jogo, eu vi o resultado, fui chocado, isso acontece, mas acho que vai ser o PSG que jogou contra o Marseille. Agora o clube vai chegar no momento certo e acho que as equipas que vão pegar o PSG agora, boa sorte para eles.
Na próxima ronda pode ser o Barcelona?
Pode ser também, mas acho que...
Chelsea ou Barcelona?
Pode ser qualquer equipa. Se o PSG quer jogar, se o PSG consegue jogar no seu nível, vai levar toda a gente como a época passada. Porque é impressionante. os gajos, o plantel. É, mesmo ontem estava a falar com o treinador dos guarda-redes do PSG, que eu conheço. Ele estava a me dizer que o clube está a passar numa fase sensacional. É impressionante.
Não foi o que mostrou este fim de semana contra o Oran?
Não, contra o Oran não.
Não sei o que é que se passou ali.
Não sei, não vi o jogo, mas também acontece. É, a época passada foi mais ou menos igual. E quando, porque antes do jogo contra o Brest, na época passada, onde ganhou 8-0, não sei o que, foi mais ou menos a mesma
menor
época. Exatamente. E depois todos os gajos, o nível deles a crescer, a, não sei se.
É caso para dizer, às vezes precisa de uma derrota para o clique, para começar a equipe a ficar mais unida, ficar mais o ano passado.
Às vezes é assim.
Porque... Uma. Este ano são muitos mais do que o ano passado.
Sim, muitas mais.
Sim.
Isso também é verdade, mas às vezes também é preciso este. Mas o problema agora é que há, entre a equipa, acho que há uns grupinhos, acho que há algumas bocas que saem da direita à esquerda, que fica feio.
Eu vi isso também nos jornais, não sei se é verdade, mas... Não, acho que para nós, quando o PSG está a perder, agora mesmo, é uma coisa espetacular.
Quando o PSG está a perder, é uma coisa espetacular. Tu já viu que não és do PSC?
Não, mas é.
No sentido é que é uma surpresa.
É uma surpresa.
É uma surpresa
eles perderem. Antes era habitual.
Sim, mas o ano passado era para esta época, era quase igual.
Sim, mas acho que. Ele vai mostrar a toda a gente que foi isso uma derrota.
Vamos ver. Que Deus.
Já está a arrasar.
Não sei. PSC é Marcelo, marca de Marcelo, ele é PSC. Okay. Eu estou no meio.
Okay. Ele é do Braga,
Não, é do meio, Orleão.
Do Poitiers.
Talvez seja Poitiers.
Vixe.
Vou falar, quem é que ia falar? Marco, só, mais, temos mais dois minutos antes de ouvir o Zé Mourinho. Marco, Henrique, quem quer
queres
falar?
Queres falar aqui do PSC Marcelo? PSC Marcelo?
Não, vamos lançar o Zé Mourinho. Vamos lançar o Zé Mourinho.
Não está à espera.
Não, o Benfica... está presente de maneira... Foi um milagre simplesmente de estar aqui presente nesta fase da Liga dos Campeões. Só que assim, em dois jogos, estou a ver o Real Madrid a...
perder.
Não, nem perder, mas ser surpreendido outra vez. E até há uma dúvida ainda com o Mbappé, será ou não que ele vai estar presente em campo. Mas quando estou a ver quem é o surpreendente, que para mim até merece mais também respeito do... porque o Gonçalo Garcia mostra cada vez mais também que tem qualidade e que é capaz também de fazer a diferença. E eu acho que...
Quantos gols ele marcou este ano?
Sim, mas
acho que marcou mais no campeonato do mundo de clubes.
Sim, mas quando o Mbappé que é esmagador e que guarda tudo para ele, eu acho que até o Real Madrid joga mais coletivo quando o Mbappé não está. E por isso, vamos ver, se o Mbappé está... é capaz de marcar os gols dele, vai ficar contente. Mas se ele não está, também eu acredito na força coletiva do Real Madrid, que agora também foram picados na luz e vão querer mostrar. E acho que vai haver um massacre amanhã já na luz. Era tudo resolvido.
O Real, quando é picado pelo Barcelona, o que é que faz no jogo seguinte?
Perde.
Sim,
mas é diferente. O Eric tem razão.
Eu acho que o Marco tem razão. Acho que o Benfica vai perder outra vez.
Eu vejo o Benfica eliminado, mas não vejo como grandes derrotas. Eu vejo amanhã um empate, simplesmente. E depois,
contra o Arbeloa, que é o novo Mourinho.
Sim, não é treinador o Arbeloa, mas pronto. Ele vai para a Castilha B ou não sei o que mais. Para mim, o Mbappé se joga, marca. O Benfica também deve marcar.
Os dois marcam.
E depois, em casa, o Real ganha 2-0.
Pode apostar Turbina.
Outra vez.
Pois que o Real Madrid nem é uma equipa de golear.
Sobretudo este ano.
O Real Madrid vai, quando se calhar, passar, mas de goleadas não. Nem acho que a eliminatória vai ser resolvida logo no primeiro jogo.
Contra o Valência foi...
Diz o Mourinho.
2-0 contra o Valência, apenas. Sim. É uma equipa que marca um golo ou dois e depois...
Valência.
Vai para trás.
Vou-vos deixar agora.
O último jogo fora de casa.
Vou-vos deixar agora tranquilo, já voltamos a conversar. Vamos sair para já para o patrocínio.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Tribune Desportiva.
Vamos então ouvir José Mourinho. Foi esta tarde, a conferência de imprensa é estranha porque quando está a falar em castelhano há uma tradução do jornalista da RTP. Portanto, vamos ouvir parte dessa conferência de imprensa com uma pergunta em português, uma pergunta em espanhol. Vamos ouvir José Mourinho na antevisão do embate diante do Real Madrid.
Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o Real Madrid. Penso que é preciso um Benfica a um nível máximo, nem digo um nível alto, um nível máximo, um nível quase a roçar a perfeição que não existe. Mas um milagre, não. Obviamente que o Real Madrid é o Real Madrid, os jogadores do Real Madrid são os jogadores do Real Madrid. A história, o know-how, as ambições para a competição, não vamos estar aqui a, não vamos estar aqui a comparar, porque a única coisa comparável é que o Real Madrid é um clube gigantesco e o Benfica também é um clube gigantesco. De resto, não há mais nada que possa ser comparável, mas o futebol tem este poder e nós podemos ganhar.
Fala-se de um possível regresso de Mourinho para o Real Madrid. Como é que Mourinho se sente quando houve essa possibilidade por parte das pessoas relacionadas com o Real Madrid?
Eu he dado tudo ao Real Madrid.
Dei tudo ao Real Madrid. Tudo o que eu tinha, eu dei. Fiz coisas boas, também fiz coisas más, mas dei absolutamente tudo.
E já está.
E é isso.
Um profissional, se é entrenador, se é jogador.
E quando um profissional, seja treinador ou jogador, sai do clube com esse tipo de sensações, creio que existe uma conexão para sempre. E a minha sensação.
Eu saí de quantos anos atrás?
Saí há quantos anos?
Há 12 anos atrás.
12 anos atrás.
E nesses 12 anos eu tive sempre uma sensação.
Tive sempre uma sensação
que eu encontrava
com madrilistas.
Todo mundo, eu tive sempre uma sensação.
Com madrilistas que eu encontrava por todo o mundo. Tive
a gente
uma sensação
respeita que eu he dado tudo.
As pessoas sabem que eu tenho
dado o meu máximo. A gente sabe que eu tenho cometido também meus erros.
As pessoas sabem que eu também cometi os meus erros.
De modo general, tem estima. Isso para mim é.
Mas as pessoas, de modo geral, têm estima.
Pero com isso não quero alimentar
isso para mim,
histórias que não existem.
Mas não quero alimentar histórias que não existem.
É dito
já
em entrevista que é hecho antes de vender aqui.
Que disse numa entrevista.
Que a única coisa que existe.
Que a única coisa que existe.
Tenho um ano mais de contrato com o Benfica.
É que tenho mais um ano de contrato com o Benfica.
É um contrato especial porque
é um contrato especial.
Ha sido firmado em período eleitoral.
Porque foi firmado num período eleitoral.
E de acordo
eleitoral.
Comigo e com o Presidente Rui Costa, temos querido
com o Presidente Rui Costa,
proteger eticamente
quisemos um proteger eticamente
um novo Presidente.
Um hipotético
e tendo
novo
uma cláusula
e
que
uma cláusula
é muito fácil, tanto para mim
fácil,
como para o Benfica,
que é muito fácil para mim e para o Benfica.
Contrato. Pero a única coisa objetiva que existe é o contrato com o Benfica. Com o Real Madrid,
que existe,
zero.
Que,
e digo
que
mais.
É que o Benfica é que tem contrato com o Benfica e com o Real Madrid, zero.
De eliminar o Real Madrid.
E gostaria muito de eliminar
o
Real Madrid.
Mas gostaria muito que Álvaro ganhasse.
Mas gostaria muito que o Álvaro Arbeloa, reverso ao treino do Real Madrid.
Que o Real Álvaro ganhasse. Que quedasse no Real Madrid.
E que o
por
Álvaro
muitos anos
ficasse.
Porque penso que és
no Real Madrid,
um treinador com muita capacidade.
Porque
e um chico
com muito
madridismo dentro,
com madridismo
e com a personalidade para treinar o Madrid, que não é fácil.
E com a personalidade para treinar o Real Madrid, que não é fácil. Sim.
Conhecendo bem os dois lados, não é? Sabemos que os jogadores, o clube, toda a gente foi extremamente criticada em Espanha depois da derrota do Real Madrid. E espera-se, obviamente, que os jogadores sintam isso para este jogo. Mas, por outro lado, temos os jogadores do Benfica que já sabem o que é ganhar ao Real Madrid. O que é que vai pesar mais aqui nisto? O lado de haver gente ferida neste jogo ou o lado de haver gente que acredita e que sabe que pode ganhar?
É uma boa pergunta, mas eu não te consigo responder. Se ganhar uma vez ao Real Madrid é muito difícil, ganhar duas vezes é muito mais difícil. e ganhar três vezes ou ganhar uma eliminatória ainda mais difícil é. Equipa grande que perde e está ferida é uma coisa que eu conheço praticamente desde sempre, porque tive quase sempre a sorte de treinar equipas grandes. Mas acho que mais importante do que tudo isso é a motivação que eles, Real Madrid, têm. Acho que não é de eliminar o Benfica, acho que é de ganhar a Champions. Acho que o target deles não é eliminar o Benfica, acho que o target deles é ganhar a Champions. E isso é o que de mais forte eles podem ter para o jogo. Eu, da nossa parte, como tu dizes, ganhámos e sabemos porque é que ganhámos. Por outro lado, também sabemos que o jogo não vai ser uma cópia. Não vai ser uma cópia. Sabemos que eles tiveram uma evolução importante enquanto equipa, apesar de ter sido num curto espaço de tempo. Tiveram uma evolução importante como equipa, mas aquilo que eu pedi aos nossos jogadores foi de jogar com a alegria de quem merece estar aqui. Eles merecem muito estar aqui. 4 jogos, 0 pontos, ter que fazer 9 pontos jogando contra Real Madrid, jogando contra Juventus, jogando contra Nápoles. Os jogadores merecem muito estar aqui. E se calhar é melhor estar aqui contra o grande Real Madrid do que estar aqui contra uma equipa de um nível inferior. Vamos desfrutar do jogo de amanhã. Esperamos um resultado que nos possa ir a Madrid competir pela qualificação. E vamos com alegria.
Pero la eliminatoria debe de resolverse en el Bernabéu.
Sí, eliminatoria se va a resolver en el Bernabéu.
De este partido.
Y lo que espera del otro partido.
Bernabéu, el recibimiento
y de los cómo espera ser recibido en el Bernabéu.
El recibimiento, espero que.
La forma como va a ser recibido.
Se olvidan de mí.
Espero que se esqueçam de mí. E que o foco esteja em ajudar a sua equipa
e
ajudar o seu Real Madrid a qualificar-se. Porque
o objetivo
da equipa é esse, o objetivo dos adeptos também, seguir em frente e tentar ganhar, se puderem ganhar a Champions. Espero que as pessoas esqueçam que sou eu e é isso.
E o foco será em Benfica.
O foco será no Benfica. A partir da manhã.
A única coisa que eu posso dizer é que me espero um partido diferente.
Espero um partido diferente.
Não pode dizer muito mais.
Um jogo diferente. Não posso dizer muito mais do que isso.
Eu é iniciado por analisar.
Comecei por.
O partido do Madrid contra.
Analisar a partida do Real Madrid contra o Benfica.
Pouco tempo depois.
Mas depois.
Análise. E focos na análise de.
Foi esquecida e comecei a fazer no Valência Real Madrid e no. No Real Madrid, em sociedade, uma forma diferente de jogar.
Mentalidade tática diferente. A única coisa que eu posso dizer é que.
A única coisa que eu posso dizer.
Quero que a minha equipa.
É que quero que a minha equipa.
Não juegue.
Não jogue.
Como o Real Madrid quer que joguemos nós outros.
Como o Real Madrid jogue. Como o Real Madrid quer que nós joguemos. Temos de jogar como eu quero. E não como o Real Madrid quer que nós joguemos.
Nos últimos tempos o Benfica cresceu muito, primeiro com os 5 médios, depois agora com o Sheldrup e o Pressiene a ganhar protagonismo. Pergunto-lhe o que é que a contratação do Rafa, o regresso do Luque Bacchio, do Bruma, podem acrescentar a um Benfica que junta muitos jogadores com bola no pé e deslocações mais curtas.
O Rios e o Bá também regressam amanhã. Também estão para jogar os dois. Estão todos para jogar amanhã. Quase todos. O João Veloso fora e Joshua Weiner também fora. De resto estão todos. Rios está dentro. E Bá também está dentro. O que significa para mim, mais do que ir à especificidade daquilo que tu disseste, o que significa para mim é que agora tenho um bom plantel. Agora tenho um plantel equilibrado, com opções, com miúdos que aparecem, que crescem e que vão tendo os seus minutos e a sua experiência, mas agora temos um plantel bom, um plantel equilibrado, que me dá muitas opções. Tu tens razão, nós criamos um determinado estilo de jogo sempre adaptado aos jogadores que nós tínhamos à nossa disposição. Agora aquilo que nós temos é a capacidade de ser um bocadinho mais imprevisíveis, porque temos capacidade de fazer coisas diferentes. Passámos muito tempo sem alas disponíveis, que nos fez jogar, como tu explicaste bem, de uma maneira diferente. Agora temos outro tipo de gente. Temos a velocidade do Rafa que não tínhamos, temos a velocidade do Luque Bacchio que regressou agora, temos a possibilidade de jogar com o Barreiro
em diferentes posições, enquanto que até agora teve sempre a jogar naquela posição pela ausência do Rios e do Enzo. Agora temos um grupo muito mais compacto que me dá mais possibilidades de ser um bocadinho imprevisível.
Te habías quedado satisfecho de todo o que habías, de toda a tua história?
A história parece estar terminada com o Real Madrid, mas se a sua história feliz com aquilo que viveu no Real Madrid, mas se tivesse voltar atrás, o que é que ficaria, o que é que guardaria de Maria e o que é que mudaria? Não mudava nada, porque não posso mudar. Se não posso mudar, não vou estar a pensar nisso.
E me quero com a verdade ou todo.
Com o ter dado
quando
tudo.
Tu tudo.
Quando dás tudo.
Mesmo que tu cometas
mesmo
errores.
Mesmo que cometas erros.
És uma satisfação. E digo sempre
aos meus jogadores. É uma satisfação.
Se dás o que tens e o que não tens.
Se dás o que tens e o que não tens.
Se falhas. Não passa nada. Não reproches.
Não,
se diz
não passa nada.
Em Espanha, não? Sem reproches. Eu dado tudo, bem ou mal.
Dei tudo, bem ou mal.
É dado tudo. Estou bem comigo.
Estou bem comigo mesmo.
O Dedits disse que lá está, pode ser opção, mas não estará certamente nas melhores condições físicas. Falou. E falou do.
Não, teve 15 dias a descansar e a preparar-se para o jogo, está top.
E disse que o Bá vai estar de regresso.
Sim.
Já falou publicamente da. Da preocupação que, por exemplo, apanhar um jogador como o Vinícius Júnior na ala pode causar defensivamente. O Bá está preparado para, por exemplo, fazer 30, 40 minutos caso o Dedits precise de ser substituído?
Você está a ser pessimista e eu não quero ser pessimista. Mas lá está aquilo que eu dizia anteriormente. Nós agora temos opções. Se tivesse que jogar o Tomás a lateral e o António a central, encantado da vida. Nós neste momento temos muitas opções, mas o Bá já trabalha bem há muito tempo. Obviamente não tem minutos de jogo há um ano, números redondos. Seria muito melhor, obviamente, ter alguns minutos antes de um jogo como este, minutos que eventualmente se não tiver neste jogo pode ter contra o AVS no próximo fim de semana, mas o Bá está de volta e está para jogar, assim como o Rios, estão todos. Não sei se foi o efeito vontade de jogar contra o Real Madrid, mas está tudo de volta.
E depois de ouvirmos José Mourinho, vamos ouvir também João Neves, jogador do Paris Saint-Germain, o João Neves que esteve em conferência de imprensa esta tarde, vamos ouvi-lo, foi há instantes.
O ambiente é bom dentro do balneário, os jogadores estão confiantes, estão, o mood está bom, estamos preparados para amanhã. Acho que o Usman falou e já disse, mas acho que ele quer reforçar o que a gente tem feito na época anterior, que é jogar em equipa, coletivo. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens do PSG e nós demonstramos todos os jogos essa nossa maneira de jogar. E eu acho que é isso, ele queria reforçar essa parte. Quando nós temos que dizer alguma coisa a algum jogador, dizemos na cara. Neste momento está tudo bem, toda a gente está preparada para amanhã e bem disposta.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé un peu dans le vestiaire après la défaite à Rennes? Est-ce qu'il y a eu un peu d'agacement, nervosité ou pas du tout?
Non, normalement, des équipes, ils n'aiment pas de perdre de match. Dans le football, c'est comme ça, ça se passe. Les meilleures équipes essayent de chercher une autre victoire. On attend pour le prochain match et on est capable de savoir qu'on a pas mal joué, mais il y a des fois qu'on perd, c'est comme ça le football. Mais on va jouer de la même manière, on va jouer le collectif, on va presser son ballon, avoir le ballon. C'est comme ça que PSG joue et c'est comme ça qu'on va entrer demain sur le match pour chercher la victoire.
Un joueur qui n'était pas là vendredi, c'était Marquinhos qui était sur le banc. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est un bon capitaine pour vous qui êtes une jeune équipe et comment se traduit son leadership avant un match de Ligue des Champions comme ça qui est aussi important?
Oui, je pense qu'on a beaucoup de leaders dans le vestiaire. Marquinhos est le plus grand leader qu'on a. C'est une personne incroyable, un capitaine et un joueur de football incroyable. Marquinhos, il donne de la confiance pour jouer sans problème d'avoir des risques, il laisse pas jamais l'équipe de relaxer. Et je pense que ça, c'est un bon leader. Marquinhos, il est une personne qui est toujours là pour nous, pour le PSG, comme je pense que tout le monde sait ça. Et Marquinhos, c'est incroyable. J'aime Marquinhos. Et lui, dans le, quand il joue, quand il ne joue pas, c'est toujours la même personne. Et ça, c'est à le dire.
Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qu'il a fait pour toi quand tu es arrivé au PSG pour t'aider, pour t'acclimater au club?
Oui, bien sûr. Marquinhos, comme tous les autres joueurs, il a essayé de... Que je fais part d'une équipe que j'arrivais, mais comme si j'étais là, j'ai déjà pendant beaucoup de temps. Et je pense que c'est comme ça. Je vais essayer après, maintenant avec Dro, de parler avec Dro, de parler avec d'autres joueurs qui arrivent. Et Marquinhos, c'est le meilleur exemple. Et je connaissais pas Marquinhos, je ne le connais pas. Et il est toujours la même personne, comme j'ai déjà dit, avec les gens que je connais et que je ne connais pas.
C'est toujours un petit peu bizarre d'affronter une équipe du même pays, du même championnat, quand on est en Coupe d'Europe. Mais d'autant plus quand on est champion d'Europe en titre, forcément personne ne comprendrait une élimination face à Monaco. Du coup, est-ce que c'est facile de jouer libéré quand on a cette pression-là, plus à perdre qu'à gagner?
On n'a pas de pression. C'est un match comme l'autre. On va essayer de jouer notre jeu. Et Monaco, il y a deux points positifs et négatifs ce type de match. C'est une équipe qu'on va jouer dans le championnat français. Mais c'est comme ça. On va essayer de jouer notre match avec le ballon, d'avoir le ballon le plus tôt possible. Et sans ballon, d'essayer de récupérer le ballon le plus tôt possible. C'est ça qu'on joue et c'est ça qu'on va jouer demain.
Joao, ces dernières semaines, l'un des principaux problèmes auxquels fait face le PSG, c'est le manque d'efficacité dans certains matchs. Luis Enrique le traduit par un manque de confiance chez les joueurs. Comment vous, les joueurs, vous l'interprétez, ce manque d'efficacité sur certains matchs? Merci.
Oui, c'est vrai. Ça s'entraîne. On vient d'entraîner toute la semaine de l'efficacité, de possession de ballon. Et je pense qu'une fois que ça arrive, les résultats, ça va changer. Mais je pense que même quand on n'a pas d'efficacité, on joue très bien. Et si on joue très bien, on est plus proche de gagner.
Yann Kabi, PSG Community, t'es revenu il y a quelques matchs de blessures. Comment tu te sens? Est-ce que tu dirais que tu te sens à 100% de tes capacités? Ou bien est-ce que tu penses qu'il faudra encore un peu de temps avant que tu reviennes à 100%?
Non, je me sens à 100% de mon capacité. Et ça, c'est la question. Je suis prêt prenamment. Si je joue ou si je joue pas, ça dépend du coach, mais je suis à 100%.
Est-ce que le coach vous a dit que c'était les prochains matchs, des matchs très importants? Dans le sens où si vous gagnez, par exemple, les deux prochains matchs contre Monaco, ça peut changer toute la saison. C'est des matchs-là qui arrivent, qui peuvent être soit une saison ratée. Si vous les gagnez, une saison qui peut être complètement réussie. Allez, le coach vous l'a dit?
Oui, le coach, il nous a dit ça, mais c'est normal parce que c'est un moment de la saison que les dernières parties de compétition arrivent. Je pense que demain, ça va être un bon match contre Monaco. Ils jouent très bien, ils sont un grand club. Oui, ça dépend de nous, comment on joue et comment on va jouer demain.
João Neves, hoje na conferência de imprensa, vamos também ouvir uma pequena declaração de Luis Enrique, hoje na antevisão do jogo diante do Monaco.
Ce que je veux dire, c'est toujours difficile à gérer la défaite quand tu perds un match compliqué, mais il faut analyser un petit peu en profondeur. Ce que je peux dire, c'est que on a créé les mêmes chances pour gagner le match de Rennes que contre Marseille. Cet match de Marseille, on a gagné 5-0, l'autre on a perdu. C'est difficile parce que ce que nous voulons et ce que les supporters veulent, c'est de gagner tous les matchs et de marquer beaucoup de buts, mais ce n'est pas comme marche le football.
How does that change the preparation for this doubleheader?
Pour nous, rien. Parce que notre mentalité, ce n'est pas de penser à un autre match. Le match important, c'est demain. Et demain, on cherchera à jouer de la même manière, à l'attaque. Rien à défendre. Et ils sont une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité individuelle, de très haut niveau. Et nous les savons parce que on les connaît, mais c'est compliqué de penser à la Champions League, jouer contre une équipe française encore, c'est différent. Mais c'est le moment d'être performant, si c'est que nous voulons ce match de demain et la prochaine semaine.
What message do you have for them?
Aucun message. Ils sont incroyables. C'est un vrai plaisir d'avoir leur soutien. Et on reste encore avec la sensation de que il faut donner plus d'énergie, plus de gagner les matchs, parce que leur soutien c'est toujours immeurable.
As declarações de Luís Henrique.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.